Boa noite, pessoal. Hoje, na nossa palestra aqui do MVP Showcast, nós vamos falar um pouquinho sobre entendendo BYOD, né? Bring Your Own Device, e como adotá-lo de forma segura na sua empresa. Antes da gente começar, para saber se vocês estão me ouvindo, se vocês puderem mudar a cor da cadeirinha de vocês para uma outra cor, só para sinalizar que está todo mundo ouvindo, por favor. Beleza, obrigado aí Nelson, Patrick, Peterson. Queria agradecer a participação do Wilson Souza, que vai ser o moderador que vai me ajudar aí a estar tirando as dúvidas de vocês durante a palestra. E no final, sobrando um tempinho, a gente abre para algumas perguntas e tentar bater um papo sobre esses cenários, que é um cenário que envolve bastante discussão de projeto e bastante coisa. Vamos lá. Bom, por que que a gente deve adotar o BYOD, né? O que que tem mudado hoje em dia nas estruturas que está fazendo cada vez mais a necessidade da área de TI, da área de arquitetura, da área de infraestrutura mudar para o BYOD? Primeiro, as interconexões de rede estão melhores, né? Então a gente tem um acesso à internet mais fácil, tudo isso está mais conectado, todos os devices estão mais conectados, né? Os dados estão distribuídos, cada vez é mais comum a gente não concentrar mais somente os dados a uma estrutura centralizada de data center. Você tem e-mails em vários lugares, eventualmente você tem um e-mail na nuvem, acesso a sites, sistemas, etc. Também o acesso remoto, né, seja ele por colaboradores, por funcionários que trabalham remotamente, ou mesmo por empresas que estão fazendo uma parceria, que estão trabalhando num projeto compartilhado com as empresas, é cada vez maior, né? Serviços web nem se fala hoje em dia, todo mundo, a maior parte dos sistemas desenvolvidos web, wireless, e um dos grandes gatilhos que são os dispositivos móveis, né? Que são os tablets e os celulares, estão cada vez mais poderosos e com mais recursos para poder estar conectando o dado e oferecendo o dado à sua rede. Então, com base nisso tudo, vários pesquisadores, né, e em algumas outras palestras que eu já dei, eu venho adotando esse termo, que o perímetro ele está morrendo, né? Então, cada vez mais tá se desenhando soluções ou está definindo que os seus dados não estão mais restritos à sua rede local, né? Que não faz mais sentido você basear todo o seu projeto de segurança e disponibilidade de dados com base em perímetro. Isso não atende mais às realidades atuais. E com isso, a gente foca no cenário da proteção mais próxima do dado, né? Ou seja, devem ter ouvido falar daquele conceito de defesa em profundidade. O que é defesa em profundidade? É você aproximar as suas políticas, as suas regras de segurança do dado, não só baseado no perímetro. E a gente vem verificando que hoje em dia, cada vez mais, uma política, não uma topologia física que define a sua fronteira de segurança, né? Então, soluções como o Active Directory, autenticação de mais de um fator, né? Como biometria ou um token, né? O acesso de qualquer dispositivo, isso vai ser potencializado com o IP versão 6, que já é uma realidade, pessoal. Aí vem uma primeira dica, para quem não está estudando ou conhece pouco o IPv6, eu recomendo começar a estudar já, tá? O IPv6 é uma realidade. A sua definição de fronteira ser baseada numa solução lógica, e aí entra a ideia do IPsec, que eu vou falar um pouquinho mais para frente. Como que tá os seus dispositivos, a saúde da sua rede, como é que tá, e acessar de qualquer ponto. Então, está se tornando uma prática desenhar a solução, a topologia, a solução de segurança da sua rede, não numa fronteira física, não numa arquitetura física, e sim numa solução lógica. Bom, e aí, não é mais um usuário igual a um desktop. Isso já é uma realidade, né? Então, existem informativas, por exemplo, o IDC diz que todo mundo vai ter mais de 1,2 bilhões de dispositivos conectados em 2012 e cresce 14% até 2016. Então, quer dizer, nós hoje temos que oferecer o acesso ao dado para o seu usuário de qualquer dispositivo. Não cabe mais uma solução onde ele só consiga acessar do desktop dele. Ele vai trazer o seu dispositivo, hoje em dia tem acesso 3G, 4G, tablet, celular, notebook. Não faz mais sentido a gente ter aquele conceito antigo de que a proteção era com base na nossa rede local. A rede local está acabando. Tá? Não existe mais rede local. A internet é a sua rede. Esse é o ponto principal que inicia a mudança para a gente permitir qualquer dispositivo acessar um dado. E o cenário anterior, a gente estava seguro quando o dispositivo era gerenciado, né? Mas e os dispositivos não gerenciados, como os celulares? Esse é o maior problema atual nas empresas. Então, como que a gente garante que um dado não vai ter uma fuga de informação de dispositivos móveis pequenos, como celulares? Tanto qualquer sistema operacional, tá? Como o iOS, como o Android, como o Windows Phone, como é que a gente garante a confidencialidade dos dados naquele equipamento? Dentro da sua rede local, já há hoje técnicas e tecnologia suficiente para a gente garantir a segurança de qualquer sistema operacional também, seja ele Linux, Apple, ou que seja. Mas cada vez mais os usuários estão migrando também para plataformas móveis e faz parte das novas soluções de infraestrutura e de segurança proteger com base também em dispositivos móveis. A atual infraestrutura de gerenciamento não é capaz de endereçar os novos desafios. A estratégia de segurança não endereça a possibilidade do usuário trazer os seus dispositivos. E pior, os tomadores de decisões da empresa entendem os benefícios e produtividade com o usuário tendo acesso ao dado de qualquer lugar, mas temem essa adoção. Então, ainda existe uma barreira muito grande para a gente quebrar, para mostrar que a gente consegue entregar um dado de forma segura. Que o problema hoje não está mais somente no dispositivo ou no local onde ele acessa. Que é possível a gente entregar um dado com segurança. E quais são os 5 passos para a gente ganhar acesso ao dispositivo móvel do funcionário? Primeiro, uso indevido da rede, de redes Wi-Fi. É muito comum, hoje a gente percebe, qualquer pessoa que vai em qualquer lugar procura uma rede sem fio para se conectar. E muita gente se conecta em rede sem fio livre. Isso é muito perigoso, pessoal. Existem indicativos e documentado alguns ataques, por exemplo, de que alguém vai para um aeroporto, liga um access point no aeroporto, coloca o nome de uma rede que induza, que seja amigável, ou até mesmo a rede que já exista no aeroporto. Se eu pegar um access point, colocar infraero e colocar em qualquer aeroporto no Brasil, vai ter gente que vai conectar. E aí eu posso tentar ficar snifando todo aquele tráfego, ou até mesmo atacar a máquina de alguém por aquilo ali, através de várias técnicas. Desde mudar o DNS, fazer um DNS poisoning, né? Fazer de várias formas. Então, é muito perigoso o acesso a uma rede sem fio livre. E aí, através disso, ele acessa uma página falsa, a senha, uma senha, uso de senha única em todos os sites, phishing e qualquer recurso de armazenamento na nuvem. Tudo isso são os perigos atuais que fazem com que a gente tenha que se preocupar com a segurança de dados em dispositivos móveis, em smartphones, para ser mais específico. E aí, quando a gente pensa que já está seguro de tudo, a gente descobre cada vez um problema novo, né? Recentemente agora estourou o problema no iCloud de vazamento de senhas, de segurança, que aí vazamento de fotos, vazamento de cartão. Toda semana tem uma notícia nova. Então é importante a gente estar atento e cada vez prevendo, tentando diminuir isso aí. Mas isso não quer dizer que tem aquele conceito antigo de restringir o acesso. Hoje em dia não cabe mais a restrição do acesso. A gente tem que oferecer o acesso ao dado para o nosso usuário. A gente tem que fazer isso simplesmente de forma segura. E como que a gente faz de forma segura? Bom, não adianta pensar que existe uma solução que eu vou ligar e vai estar tudo funcionando. Isso não existe ainda atualmente. Eu acho muito difícil que vai existir. Então a gente tem que pensar de acordo com cada cenário. Qual que é o seu cenário de dados, qual que é o seu cenário de arquitetura, qual que é o seu orçamento também, né? E como que a gente pode resolver essas questões do melhor solução, custo-benefício, para poder oferecer isso aí para o seu usuário. É preciso ter uma visão mais ampla do problema para uma melhor arquitetura da solução. Então vamos lá. Primeira dica, não deixe se levar pelo marketing uma solução resolve tudo. Isso não funciona, né? A gente tem que listar quais são os problemas. Aí é uma recomendação que existe, que está sendo bem adotada como prática, né? Primeiro, que plataforma nós vamos adotar? O tipo de disco suporta em criptografia? Existe disponibilidade de torná-lo ele mais seguro? Práticas de segurança? E aí sim vai assim por diante. Dependendo do tipo do dispositivo, da solução, a gente tem que adotar um caminho diferente. E aí tem um exemplo de como que funciona a interação entre aplicativos, usuários e dispositivos. E o dado? Percebam que o dado é a última camada de interação. E é nele que a gente tem que concentrar todos os nossos focos de segurança. Tá? Se a segurança estiver intrínseca no dado, a gente resolve grande parte, consegue mitigar, consegue reduzir o risco, né, de grande parte das ameaças. Que se concentram, maior parte delas, entre o usuário e o dispositivo. Então, se o dado já vier seguro, a gente consegue reduzir grande parte desse problema. Qual que é a estratégia que a gente tem com soluções de Microsoft para poder reduzir e oferecer de forma segura esse acesso universal? Primeiro, adicionar uma camada de defesa em profundidade, né, que a gente vai ver um pouquinho mais na frente, que é se aproximar um pouco mais do dado na sua política de segurança. Não é somente se preocupar com colocar o melhor firewall na fronteira ou melhor segurança na fronteira. Não, nós temos que se aproximar um pouquinho do dado, né? Reduzir a superfície de ataque em máquinas conhecidas. Aumentar o gerenciamento e a verificação da saúde dos clientes. Proteger os dados sensíveis com criptografia, com integridade, com confidencialidade. E oferecer formas diferentes e distintas de acesso remoto ao dado. Então vamos lá. Primeiro, PKI, pessoal, se vocês não têm ainda uma solução de certificação digital, de autoridade certificadora, de geração de certificado digital na empresa de vocês, é bom começar a avaliar essa questão. Grande parte das soluções de segurança e das melhores implementações de segurança eventualmente passam por certificado digital. E você ter uma solução de infraestrutura de segurança na sua rede, infraestrutura de chave pública, de chaves, troca de chave de segurança na sua rede, é muito importante. Tanto para proteger a sua rede local, como também para proteger o acesso externo. Tá? A solução da Microsoft é uma solução que já vem embarcada no Windows, você não precisa pagar mais nada por isso, e é uma das soluções mais fáceis de implementar. Então, eu recomendo, num primeiro passo, vocês começarem com uma solução de certificação digital. Ela é base, para tudo isso. E uma vez implementado, além do benefício primário, né, de você poder oferecer certificado digital para todas as soluções de segurança que você vai implementar, você ganha benefícios secundários. Por exemplo, no caso de uma solução de implementação de IPSEC, que eu vou falar mais para frente, você consegue alterá-la de Kerberos para certificado digital. Só essa alteração, além de melhorar a segurança, né, da solução, você já aumenta o escopo para outros sistemas operacionais. Você pode implementar isso não só para máquinas Windows, mas para máquinas Mac, para máquinas Linux, que suportem IPSEC com certificado digital. Você pode implementar uma autenticação com dois fatores, né? Você pode oferecer um token, um smart card, né, para os seus grupos de pessoas e restringir, por exemplo, que só vai logar nos servidores com duas chaves, com a senha e com o smart card, e nisso aumentar a sua segurança. Se você tiver uma rede wireless, você pode garantir a conexão com a sua rede wireless somente se o usuário apresentar um certificado digital. O RMS, professor, pessoal, nós vamos ver um pouquinho mais para frente, que é uma das soluções que traz segurança para o dado, depende da certificação digital. Então, tem uma série de soluções que dependem de você ter uma solução de certificação digital implementada. Então, eu sugiro começar por aí. Em seguida, vem um conceito antigo, que para quem já viu algumas palestras minhas, eu falo isso bastante, que é uma solução que a Microsoft chama de isolamento de servidores de domínio, que nada mais é que uma solução de IPSEC. IPSEC, pessoal, ele é opcional no IPv4. Todos os fornecedores já implementam, mas a adoção dele é opcional. No IPv6 já é obrigatória. Então, eventualmente, vocês vão passar por IPSEC. Vocês vão utilizar o IPSEC. E é uma solução muito poderosa. Ela traz para a gente a flexibilidade de criar toda uma topologia de segurança baseada numa política. Pode parecer um pouco confuso a adoção para quem já tentou implementar, mas uma vez que você entende a lógica da implementação do IPSEC, ela é bastante simples e flexível. E você tem um ganho muito grande na sua rede. Um exemplo que eu gosto de dar, de ilustrar, pessoal, imagine a sua rede local. Supondo que a sua rede local, sei lá, uma rede que tenha 10 mil pontos, ou menos, 1.000 pontos, 500 pontos, como é que você garante que alguém não vá com o seu notebookzinho numa sala que você não tem acesso àquela sala ou não está vendo, espete um computador na rede e assim comece a tentar pegar todo o tráfego que está passando por ali e comece a tentar fazer um ataque? Essa é uma das coisas que o IPSEC protege, tá? E mais, agora com essa solução de nuvem, como é que eu interligo a minha conexão da minha rede local com a nuvem? Eu fecho uma VPN, mas o tráfego que vai e não fecha o VPN, ou eu posso conectar direto via rede internet, mas como é que eu garanto a segurança? Tudo isso a gente pode fazer via IPSEC. Tá? Aqui na universidade, pessoal, nós começamos um projeto, mais daqui a alguns dias eu vou estar publicando alguns artigos sobre isso. A gente está migrando boa parte das nossas soluções de produção para a nuvem. E uma das coisas que nós implementamos já no início do projeto é garantir a segurança, a interligação de forma segura, e aí nós estamos totalmente apoiados no IPSEC com certificado digital, entre a nossa rede local e os nossos servidores na nuvem. Então, a gente consegue estender a amplitude, vamos dizer assim, da nossa rede local. Nossa rede não é mais só o que está aqui dentro das minhas quatro paredes, ela faz parte também da internet, a nuvem. Eu consigo fazer isso de forma lógica, logicamente. E aí a gente cria também um conceito de isolamento de servidores. O que é o isolamento de servidores? Imagine também o seguinte cenário. Eu tenho um site, um sistema que está hospedado num servidor, que é um sistema muito crítico para a minha empresa. Sei lá, um sistema de RH, que é um sistema extremamente crítico. E eu não quero que, mesmo a minha máquina sendo uma máquina que faz parte da rede, que está no domínio, que uma máquina da secretária ou de um determinado setor tenha acesso àquele servidor onde está instalado os meus dados do RH. Né? Não que essa pessoa vá fazer uma tentativa de ataque intencional, às vezes não, mas às vezes é um problema, um malware, e tem um ataque não intencional. Então, como é que eu faço esse isolamento mesmo dentro da minha rede local? O IPsec também pode ajudar. Okay? E aí, basicamente, como é que ele funciona? Ele cria um limite lógico dentro da sua rede. Então, qualquer tipo de conexão, de tentativa de conexão, ele verifica se a máquina ela é liberada ou não liberada. Tá? Num cenário mais profundo de implementação do IPsec, por exemplo, vou dar mais um exemplo aqui da universidade. Alguns dos notebooks que a gente tem aqui, ele está numa política mais restrita, que eu também preciso que aquele notebook, mesmo estando fora daqui, ele se conecte, somente se conecte a máquinas que estão aqui dentro. Então, para ele navegar na internet, ele tem que se conectar na nossa rede e sair pela nossa rede. Ele não consegue, de maneira nenhuma, fazer conectar a nenhum servidor externo que não seja o servidor da nossa rede, mesmo saindo daqui. É uma solução bem específica, que ele se conecta aqui, nesse momento, através do Direct Access, que eu vou falar também um pouquinho mais para frente, mas é para vocês verem como, até onde a gente pode chegar. Né? Um segundo ponto, pessoal, é, ok, eu estou protegido, estou com IPsec, mas como é que eu garanto que essa minha máquina ela é uma máquina saudável? E aí vem o NAP. O que é o NAP? É uma solução nova, recente da Microsoft, que ele define um estado de saúde para o seu computador. Então ele faz uma série de verificações para poder saber se aquele seu computador está saudável ou não, e somente se ele estiver saudável ou não, ele consegue se conectar à sua rede. Tá? O NAP, ele funciona muito similar ao IPsec. De fato, quando a gente tem o IPsec implementado, a adoção do NAP fica muito mais fácil e muito mais poderosa. Mas se você não tiver o IPsec conectado, você pode configurar o NAP até com o DHCP. Não é a melhor forma. Há como burlar via DHCP, mas ela é possível. E uma das vantagens, pessoal, ele é extensível, então ele funciona com qualquer sistema operacional. Então a gente tem agentes do NAP que funcionam com Linux, por exemplo, e que você consegue fazer toda essa tratativa. Então a máquina, né, quando ele tenta se conectar, ele manda um certificado digital para o servidor para verificar se ele está em conformidade com as políticas definidas pela rede. E se ele tiver, aí sim ele pode fazer parte da rede. Se ele não tiver, dependendo do tipo de política, ele já é direcionado para uma rede de remediação e resolvido automaticamente. Tá? Também tem palestras somente sobre o NAP para quem estiver interessado em implementar. E como eu falei, ele funciona com vários sistemas operacionais, com Linux, tem implementações do Linux, tem implementações do Windows, não vi ainda se tem implementação do app, da Apple, ainda não vi, mas provavelmente deve ter alguém tentando trabalhar em cima disso. E os métodos de quarentena que hoje tem disponível é via IPsec, que é a forma mais segura, via 802.1x, que depende disso, de uma solução de hardware, VPN e DHCP. Bom, tem o NAP, tem o IPsec e ele vai funcionar da mesma forma. Você tenta acessar a rede, ele oferece o SOH, né, que é o State of Health, que é o seu certificado de saúde, tenta se conectar. Se ele não está em conformidade, ele é direcionado para um servidor de remediação e aí começa o processo todo novamente e aí só vai entrar na sua rede se realmente ele estiver em conformidade e seguro. Ok? Então vamos lá. Então a gente tinha um perímetro, o firewall, que era lá bem longe do seu dado. Então a gente desceu para a camada de rede, com o IPSec. Implementamos o IPSec e estamos aumentando a solução de segurança da camada de rede. Descemos, se aproximamos mais um pouco e fomos para o sistema operacional, na máquina do usuário, o notebook, o que seja. Então, ele agora ele tem o NAP, ele só vai se conectar se ele oferecer uma série de certificados e dizer que está em conformidade com as políticas de rede. E o dado, pessoal? Como é que a gente protege o dado? Ele que é o mais importante para a solução completa de BYOD. Então, a gente tem alguns tipos de soluções, dependendo do cenário que você vai estar resolvendo. Tem o RMS, que ele é uma solução de criptografia do dado da Microsoft. Tudo isso é gratuito, tá, pessoal? Você já tem no Windows, desde o Windows 2000, algumas dessas soluções. 2008 já o BitLocker e as mais novas. 2012 já tem. Então, é a solução do RMS, que é a criptografia do dado. Do EFS, que é a criptografia das pastas de rede. E do BitLocker, que é a criptografia dos discos. E aí, como que é os desafios que a gente tem hoje em dia? Então, nas políticas de segurança para o usuário, descreve, toda informação deverá ser classificada quanto ao seu sigilo, toda informação deverá ser protegida com base na sua classificação, e como é que a gente implementa, né? A implementação do RMS depende de uma solução de certificado digital, né? Ela é integrável com uma solução, por exemplo, de autenticação do live.com. Então, você pode entregar aquele conteúdo criptografado mesmo para alguém que não esteja na sua rede, mas ele tem que se autenticar no live.com, mas é uma solução que depende de uma autenticação de forma segura, né? E como é que funciona o projeto tradicional de permissão? Então, dentro do nosso perímetro, a gente tem os dados armazenados de forma segura, né? Você tem lá a sua pastinha, está criptografado, está protegido por senha, só o usuário A, B e C consegue acessar. Ok, mas e o que acontece se aquele usuário pegar aquele arquivo, aquela informação, copiar no pendrive e entregar para quem não é da sua rede, não está usando um computador, está fora da sua rede, né? Então, perdeu o atributo da permissão num projeto tradicional, não está no dado, está sim no perímetro de rede. E isso aí o RMS vem resolver, né? Então, o projeto do RMS, o autor, ele entra em contato com o servidor, pega um certificado digital e bota um determinado tipo de segurança naquele documento. Né? Ele é totalmente integrado com o pacote Office, então no documento Word você consegue proteger que um usuário possa editar, qual usuário pode abrir, se o usuário pode imprimir, se ele pode dar um Ctrl-C, Ctrl-V, vários tipos de restrição. Pode botar até o que a gente chama de time bomb, né? Que ele só pode ver até a data tal, só pode ver X vezes, tem várias configurações. E aí, se ele copiar aquele arquivo para um pendrive e levar para uma máquina Linux qualquer ou qualquer outra máquina que não esteja com alguém, quando o usuário tentar abrir aquele arquivo, ele vai ser solicitado uma credencial para poder validar, né? Se ele não oferecer aquela credencial, ele não consegue acessar o arquivo, ele está todo criptografado. Quer dizer, nós botamos a proteção no dado. E isso é muito importante quando a gente está pensando num projeto de defesa em profundidade, que é uma das bases para a gente garantir a segurança numa solução BYOD. Né? Então, como eu falei, a proteção ela persiste, ela está junto com o dado, e ela, dependendo do tipo de arquivo, do pacote Office, por exemplo, num documento do Word, numa planilha Excel, você pode restringir vários tipos de informação. E ela é integrável com qualquer outro tipo. Então, se você está trabalhando, por exemplo, com uma outra empresa, via ADFS, a gente pode, que é o Federation Service, a gente pode estar atribuindo a permissão para um usuário de um outro domínio, para um outro usuário de uma outra autoridade certificadora. Ela é bastante flexível e muito poderosa. Com tudo isso, pessoal, a gente costuma dizer que o perímetro ele está morrendo. Então, o perímetro não é mais a sua rede local. Então, não adianta mais basear todos os seus projetos de arquitetura na sua rede local. Reforço. Você tem que, hoje em dia, basear o seu projeto de segurança no dado. Então, a sua rede local, basicamente, se resume ao seu conjunto de servidores, independente de onde ele esteja. Tá? E aí entra um complicador mais moderno, que é a nuvem e, do ponto de vista dos dispositivos dos usuários, os celulares. Né? E aí vem o Azure, pessoal. Isso aqui é a tela do Azure, indo de um dos portais do Azure para gerenciar, para quem nunca viu. Como eu falei, a gente está fazendo um projeto aqui bem legal. Em breve eu pretendo divulgar mais informações e algumas dicas e as experiências que a gente passou. Mas a gente está migrando vários ambientes de produção, ambientes banco de dados, parte do nosso backup, sistemas internos nossos, sistemas que vão funcionar 100% na nuvem, sistemas que vão funcionar de forma híbrida, onde vai estar funcionando a camada de apresentação na nuvem e a base de dados dentro da nossa estrutura aqui. Então, nós estamos desenhando vários cenários aqui e estamos bastante satisfeitos com o poder que tem atualmente, com as formas de solução que a gente tem atualmente, para oferecer esse benefício, essa qualidade de ambiente para o nosso usuário, mas de forma segura, sem comprometer a segurança do dado. Isso tudo, pessoal, são definidas em alguns pilares. Então, primeiro, habilitar os usuários. Né? Simplesmente simplificar o registro e a inscrição dele. Então, a gente tem que oferecer formas mais fáceis dele acessar o dado. E aí, os conceitos do single sign-on, né? De uma única autenticação, mesmo que ele seja isso pela internet, ela é muito importante. Né? Uma identidade híbrida, então, identidade única para poder acessar qualquer recurso, onde ele estiver. Então, se ele vai acessar o Office 365 dele, o Exchange dele que está online, um documento dele que está na rede interna, o e-mail corporativo, o que seja, ele tem que ter uma autenticação única. Então, a gente tem que fazer, falar, funcionar esses métodos de autenticação, independente de onde ele esteja. Né? E, por fim, centralizar o seu projeto de segurança de dado no dado. Né? Criptografar, trazer as informações para o seu dado, porque esse dado você não sabe onde ele vai ter acessado. Por vezes ele vai estar no seu computador físico, por vezes no notebook, por vezes no celular, por vezes no tablet. Então a gente tem que garantir que a segurança esteja no dado. Então o single sign-on, quer dizer, ele pode se registrar em um único site e conectar esse dispositivo na sua rede. E aí uma das novidades do 2012 é um conceito chamado de Workplace Join. Quer dizer, uma máquina, para você autenticar logando aquela máquina, a sua máquina não necessariamente precisa mais fazer parte do domínio. Isso é muito legal. Então você pode fazer uma autenticação no domínio sem aquela máquina estar no domínio. E, a partir daí, fazer o uso de toda a segurança embarcada dentro das soluções novas que tem de políticas da Microsoft, as tecnologias e as técnicas de entregar segurança no dado e etc. O Windows Intune, pessoal, é uma ferramenta muito poderosa. Tá? Ela aqui é uma das principais ferramentas para você poder gerenciar, né, qualquer tipo de dispositivo que o seu usuário está conectando. Então, se o seu usuário, por exemplo, perde o seu celular, qualquer que seja, tá? Android, Apple, qualquer que seja, como é que você garante que aquele dado que está lá dentro, ninguém vai ter acesso? Como é que você limpa aquele celular? Como é que você toma conta, pega o controle novamente daquele dispositivo, através do Windows Intune, tá? Então, É uma ferramenta que eu recomendo muito você usar e grande parte das soluções, principalmente com dispositivos móveis, né? Hoje já é possível, tá? Para quem tem um Exchange 2010 ou superior, você já consegue limpar algumas coisas do celular via o Exchange, caso aquele celular seja comprometido, mas com o Windows Intune você tem ferramentas muito mais poderosas. Tem um Web Application Proxy, que a gente teve uma palestra ontem sobre isso, que facilita a entrega do acesso a uma aplicação para o seu usuário na nuvem, né? E aí esse Web Application Proxy faz toda a tratativa de autenticação e de acesso àquela aplicação que você for necessário. O Windows Azure, Active Directory, que tem a forma de integrar com o seu AD e de fazer com seu ADFS e de garantir até uma autenticação de mais de um fator para sua aplicação ou para o seu usuário. Tudo isso, pessoal, a gente consegue gerenciar com o System Center. Então, grande parte das soluções atuais da Microsoft são o que a gente chama de System Center Aware, né? Então, a gente consegue gerenciar tudo isso via System Center, o que facilita muito a vida do administrador da rede. A questão do Web Application Proxy, né, foi bastante falada ontem. Se não me engano, acho que foi pelo próprio Wilson ontem, que é expert no assunto. Que é uma maneira de a gente entregar via qualquer aplicativo que tenha acesso ao seu dado de forma segura e autenticada uma solução que está hospedada ou que está com uma proteção dentro da sua rede local, né? É você levar o acesso para a nuvem. Então, através do Azure, a gente pode configurar o acesso a essa aplicação ou esse dado de forma segura, garantindo que as suas políticas, que a sua gestão da identidade, a sua gestão da segurança esteja garantida, né? Que esteja oferecida para aquele aplicativo, para aquele app, quando tenta acessar. Apoiado nisso, tem o Windows Azure Active Directory. O Windows Azure Active Directory tem evoluído bastante, pessoal. De tempo em tempo, muito curto, tem surgindo novas soluções. Hoje ainda não é similar ao AD que nós temos na nossa rede local, mas a tendência é que fique cada vez mais próximo daquilo ali. Mas ele é uma base de dados que se integra ao seu AD, através do ADFS, ao seu AD local, e com que faça com que a gente consiga garantir que a mesma autenticação que o usuário já faz na sua rede interna, que ele vai fazer na sua rede externa. Um outro ponto, que é um dos pilares, que é o que? Tornar o dado disponível para usuários fora da sua rede, todos os usuários. Então, os departamentos de TI podem configurar qualquer tipo de servidor para sincronizar via RMS, né, com os dispositivos internos que ele estiver usando. Então, haverá uma sincronia da onde ele esteja. Então, se ele está usando um tablet, se ele está usando um smartphone, através do ADFS, do Web Application Proxy, ou diretamente, dependendo da sua solução, como é que você desenhou, dentro do seu file server, dentro da sua rede, tá? Então, é possível a gente estar configurando de forma segura e colocando dentro dela o RMS, e não só o RMS, os novos serviços, as novas soluções de segurança de dados que tem no Windows 2012, de classificação de dados. Então, no Windows 2012, a gente pode classificar os dados, por exemplo, todo conteúdo que for, que tiver escrito uma palavra confidencial, tem uma tratativa diferente das autenticações e da segurança de rede, ele é criptografado automaticamente ou ele tem uma série de seguranças automaticamente, a gente consegue classificar um dado de forma automática, isso tudo a gente herda hoje através de qualquer dispositivo. Um outro ponto que a gente tem que oferecer, né? Ok, mas você, a gente tem um cenário onde ele acessa via nuvem, dependendo da aplicação, né? O Office 365, o Exchange Online, o próprio SharePoint, tá? Que é uma solução que ajuda muito a você entregar de forma segura, principalmente arquivos, né? Seu compartilhamento do arquivo. O SharePoint é totalmente integrado com o RMS. Então, a solução, inclusive, recomendada para você compartilhar arquivos com usuários externos é através do SharePoint, mas também tem os métodos de acesso tradicional, né, que é a VPN e o Direct Access, que é uma solução nova. O que, que vem a ser o Direct Access? O primeiro grande ponto do Direct Access é que ele é bidirecional. Então, uma máquina que está conectada via Direct Access à sua estrutura, se o administrador de rede altera uma política de domínio e essa máquina está no domínio, ela automaticamente recebe aquela política também. Então, existe um push de informação entre o seu domínio que está dentro da sua rede local e essa máquina conectada fora, através de Direct Access. Um outro ponto é que a conexão é de forma transparente. Em alguns casos, antes mesmo do usuário fazer login na rede, ele já se conectou, fazer login no computador, ele já se conectou na sua rede local através do Direct Access. Então, o Direct Access, essa conexão universal, essa forma de conexão, ela vem acelerar a adoção e a distribuição do dado para o usuário em várias plataformas. Também existe a VPN tradicional, ela ainda é segura, ela ainda se conecta, mas o Direct Access é um facilitador que neste momento ainda só tem a solução via Windows. Para outros sistemas operacionais ainda é necessário uma conexão via VPN. E também, pessoal, não só computadores, tá? Os próprios smartphones têm discagem VPN que também se conecta numa solução tradicional, ok? Bom, como eu falei, o que é o Direct Access, né? Então ele é um acesso transparente à sua rede corporativa, tem um gerenciamento remoto, quer dizer, o administrador de rede consegue chegar naquele dispositivo e a conexão é toda segura. Eu costumo dizer que o Direct Access, ele é a primeira demonstrativa de solução do poder do IPsec com IPv6. Então, num universo onde todo mundo já vai estar falando IPv6, o Direct Access vai ser, eu acho que, extremamente comum. Hoje a gente ainda depende de algumas soluções de conversão, por exemplo, Teredo ou 624, alguns protocolos de tradução entre o protocolo IPv6 e o IPsec, e o IPv4, porque a solução Direct Access ela é uma solução baseada para o IPv6. Ela hoje funciona, se você não tiver o IPv6, você consegue botar para funcionar, mas através de técnicas de tradução de endereçamento IPv6 para IPv4. Okay? Então a solução basicamente, um cliente com IPsec, com IPv6, ele faz toda a segurança via IPsec. Então quer dizer, já é o primeiro demonstrativo de como que vai ser o IPsec com IPv6. Em breve, tá? Hoje ainda depende do servidor Direct Access, mas isso futuramente com a rede IPv6 pura, eu acredito que o Direct Access vai estar transparente nos processos de autenticação do Windows, porque ele nada mais é que uma série de políticas IPsec. Tá? Se você ir profundamente no Direct Access, ele é basicamente uma política de IPsec que você já pode fazer hoje, com uma alteração na sequência, na sequência de resolução de nomes. Basicamente é isso. que aí ele cria um túnel, né, e consegue se conectar. Aqui, pessoal, tem algumas referências que eu recomendo a leitura em relação ao BYOD, né, que é a apresentação que teve no TechEd deste ano, nos Estados Unidos, que foi feita pelo Yuri. Essa apresentação, ela tem como base a apresentação do nosso amigo Yuri, que é um brasileiro, que ele é responsável de escrita técnica de quase todas as documentações de segurança atualmente da Microsoft. Um profissional, vocês com certeza já devem conhecer. Então, essa apresentação usou como base a apresentação dele. Tem um artigo do ISA, muito bom, por sinal, sobre o BYOD, e algumas considerações de design de implementação. Antes da gente fechar, pessoal, sobre as iniciativas da Microsoft, então, o objetivo da apresentação hoje é mostrar para vocês o seguinte. Para quem trabalha com segurança ou infraestrutura de rede, tem que desmistificar o conceito de que a gente tem que restringir o acesso ao dado, que isso é segurança. Isso não cabe mais no cenário de hoje. A gente precisa oferecer o acesso ao dado para o seu usuário, independente do dispositivo ou do local que ele esteja. E hoje já existe, sim, formas de você entregar esse dado de forma segura. Não existe ainda uma forma universal e única. Não existe uma caixinha mágica que vai fazer isso para você. Mas existem técnicas e várias tecnologias disponíveis para a gente poder estar entregando esse conteúdo de forma segura. O IPv6 e a nuvem vai potencializar essa necessidade de mudança da sua arquitetura de rede, da sua solução de segurança, para poder estar oferecendo isso para os seus usuários. E é isso que a gente tem que começar, a nossa comunidade aqui no Brasil tem que começar a discutir isso, essas práticas, e contribuir, e escrever, e testar, e avaliar essas soluções, que isso é o que a gente tem que oferecer agora para o nosso usuário. Ok? Essa era a mensagem que eu queria passar. Em relação às iniciativas da Microsoft, para quem não conhece, existe o programa MVP, que é uma premiação, não é uma certificação, é uma premiação que a Microsoft dá, que ela escuta a comunidade, escuta as pessoas ativas e que de algum tipo, alguma forma, e existem várias formas possíveis de você contribuir, às vezes é com projetos, com experiência prática, com artigos, com participação em fórum, existem várias formas de contribuir e você é premiado como título de MVP da Microsoft. Existe o programa MVP Mentor, que os MVPs ajudam estudantes a conhecer e aprimorar e a trabalhar com as tecnologias da Microsoft. O MVA, que é o Microsoft Virtual Academy, que é todo um ambiente que tem centenas de treinamentos gratuitos, sempre criados pela Microsoft e por especialistas da Microsoft. E o projeto Cura, né, que é fazer um serviço de curadoria mantido pela comunidade técnica, para a gente fomentar a distribuição de segurança, a distribuição do conhecimento na minha área, na nossa área específica de segurança, mas qualquer tipo de conhecimento que envolva as tecnologias da Microsoft. Isso aí, pessoal, essa é a apresentação de hoje. Queria agradecer a participação, a presença de vocês até agora, próximo de 9 horas, e abrir aí para quem tiver alguma dúvida, perguntar, para a gente estar tentando bater um papo e tentando discutir sobre algum assunto específico.